Espaço CBN Cultura. Teatro.
10:10, a gente está recebendo com maior prazer aqui dos nossos estúdios a atriz Denise Fraga, que está em cartaz com o espetáculo Eu de Você no Teatro da Oficina do Estudante, que fica no Iguatemi Campinas. Denise, obrigado por ter vindo aqui, um prazer falar com você mais uma vez, né?
Imagina, Léo, prazer o meu. Ah, eu estava vendo você, eu acho que eu vou fazer uma aula de dicção com você, porque nessa peça eu tenho que falar muito rápido às vezes, você tem uma dicção maravilhosa,
obrigado,
fora uma voz linda que você tem.
Obrigado, que isso, mesmo. Imagina. A gente
eu adoro, eu acho que eu tenho uma admiração por trabalho de vocês, que vocês têm que assoviar e chupar cana, né?
Faz de tudo. No rádio a gente faz quase de tudo. Daqui a pouquinho a gente vai começar a receber as perguntas aqui no WhatsApp da CBN Campinas, que o pessoal participa bastante aqui e a gente está com o maior prazer em recebê-la aqui. Antes de começar a entrevista, a gente até falou contigo, né? Estava conversando com você. O quanto você vem aqui para a região, a gente está sempre te prestigiando no teatro e a região de Campinas e a cidade como um todo te recebe sempre muito bem com graça aberta.
Ah, eu sou muito feliz aqui, agradeço. Aproveito aqui esse microfone aberto para mim, para agradecer sempre ao público de Campinas, porque Campinas pra gente já é uma extensão, assim, né? A gente sabe que a gente vem pra cá com uma peça. É como se a gente fosse uma extensão de São Paulo. E assim, a gente fez muita coisa aqui. Todas as peças, né? Tem uma história antiga que quando eu fazia o Trair e Coçar, é só começar lá, eu tinha 24 anos. Eu fiz 42 sessões do Trair e Coçar aqui em Campinas.
Bastante coisa.
É, e agora a gente tá fazendo também uma temporada de 2 semanas, que já é uma coisa atípica pra turnê.
Sim.
Mas como Campinas sempre... os ingressos esgotam, a gente já, desde a visita da Velha Senhora, que foi a última peça, a gente fez 2 semanas, agora a gente está fazendo também 2 semanas.
Não,
mas eu sempre falo, não deixem para a segunda semana, porque sempre é aquela coisa, a primeira semana, às vezes, não lota tudo, na segunda semana tem gente que fica de fora. Então vá logo, que talvez até vocês queiram voltar depois.
Que é aquele pessoal que vai para a última hora, né? Vai lá, vou tentar ver, não, vai ter semana que vem, vou semana que vem, aí esgota, aí não tem, vai ter sessão extra, não tem, às vezes, é difícil, então vamos tentar prestigiar o quanto antes essa peça. Como você falou, né? 2 semanas numa turnê, geralmente é um final de semana por cidade, às vezes 2 dias apenas. Então, fazer um sexta domingo é quase como uma temporada mesmo em Campinas, né? E, por exemplo... Quando você fez em Paulínia também, né? Que é aqui do ladinho, né? Mais de 1000 lugares, sempre.
Isso.
O público aqui gosta muito de você, né, Denise?
Ah, eu agradeço muito essa colher. E essa peça, eu fico... porque essa peça, ela tem uma particularidade... Porque ela é uma peça vinda do público, para o público, né? Uma peça que a gente fez em cima de histórias reais. E ela tem muito a ver com que tudo que a gente fez até então, Léo, porque a gente sempre teve uma preocupação muito... Eu tive uma preocupação sempre, quase uma obsessão, com essa comunicação de textos que às vezes, né, os textos que a gente escolheu, de comunicar aquela ideia, de comunicar Brecht, Duhamel, sempre autores muito... que às vezes até estavam escondidos na estante, as pessoas talvez achassem que aquilo não era popular. E a gente... das alegrias que eu tenho, desde Alma Boa de Setsuan, Galileu, Sem Pensar, todas as peças, A Visita da Velha Senhora, a gente... vendo o quanto que esses autores, às vezes tidos como autores clássicos, como eles podem ser popular, como eles têm alcance, como o público fica agraciado de ver um bom texto. E agora, nesse solo, primeiro solo, assim, e a gente ficou... Eu falei, ai, será que... Eu tinha muitas restrições de subir a cena sozinha, né? Mas quando veio essa ideia da gente pegar as histórias reais... misturá-las com pequenos trechos da literatura, da poesia, com música. Eu tenho uma banda maravilhosa em cena.
Você canta ao vivo lá no espetáculo também,
sim,
não é? Junto?
Sim, dizem. Está com a gente a Priscila Brigante, uma bateria maravilhosa, a Clara Carvalho no baixo, a Ana Rodrigues no piano. São meninas muito feras, a gente tem um som em cena. Além de, e essa trança da vida cotidiana com a arte, para a gente devolver ao público a história que o público nos deu, embaladas pela arte, né? A gente recebeu cerca de 300 histórias.
Isso eu queria perguntar para você, como que foi esse processo? Você fez um chamado nas redes sociais, falou que eram histórias legais, histórias reais, e como que foi essa seleção, essa curadoria para escolher algumas histórias dessas 300 que vocês receberam?
Isso, você sabe que... Ai, nossa, esse processo é tão bonito, sou tão feliz com essa peça, gente. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é que assim, ela foi nos surpreendendo. A gente, no início, tinha essa ideia de é histórias reais misturadas, como eu te falei, com poesia, literatura, música e tal. A gente fez um anúncio, mas desde o início, a nossa ideia com esse nome, Eu de Você, não é só eu da personagem, ou eu daquela pessoa que mandou. A gente queria falar de alteridade, realmente, de colocar-se no lugar do outro. Essa palavra empatia está tão gasta agora, tá, né? Todo mundo está falando empatia, alteridade. Mas eu acho que a gente tem que realmente insistir nela, porque é essa coisa de você conseguir vestir a vivência alheia. E no próprio vídeo que a gente chamava, no texto também do jornal, a gente tinha ganho uma página de jornal num evento que eu tinha feito para a Folha de São Paulo, e eles me deram uma página de jornal. E a gente usou esse anúncio de uma página para falar esse texto, que era um texto que falava assim, ó: eu quero subir no palco para contar a sua história, eu quero calçar os seus sapatos, eu quero trilhar o que você trilhou, eu quero olhar pelo seu olhar, eu quero... estar dentro de você. Acima de tudo, tinha essa vontade de experimentar. Tanto que eu falo que essa peça, o Luiz, quando estava dirigindo a peça, ele falava uma coisa para mim: não se preocupe em fazer o personagem, viva por dentro. O Luiz Vilaça, né?
Ele é diretor, que é seu marido também, um parceiro de vida e profissional que dirigiu seus últimos espetáculos também.
Isso, a Visita da Velha Senhora, Sem Pensar, ele também dirigiu. E o Luiz tem uma coisa, esse grude, esse entrelaçamento, essa velocidade de desembocar uma história na outra, porque o espetáculo, na verdade, ele não tem histórias estanques, ele meio... tem a história de todos nós misturados. Eu não sei, eu não gosto muito nem de falar, porque eu acho que tudo limita o que virou o Eu de Você. Porque a gente foi muito surpreendido. O Zé está aqui comigo, o Zé Maria, que é nosso produtor maravilhoso e um artista incrível, que tem ideia de todo mundo nessa peça. O Zé trouxe coisas, o Luiz trouxe coisas, eu trazia coisas, eu tenho histórias minhas no meio da peça, uma equipe maravilhosa, a Fernanda Maia é nossa diretora musical, a Kênia Dias fez um trabalho de direção de movimento incrível, todo mundo é uma criação de criadores, na verdade, porque são pessoas que tem seus trabalhos autorais, né? A Cássia Conte, que escrevia com a gente, o André Dibi, que fez o audiovisual, o Rafael Gomes escreve também o roteiro com a gente. Então, foi uma união de forças, assim, tão bonita. A Simone Mina faz a direção de arte. E o espetáculo é muito bonito. Eu sempre falava isso, que o espetáculo tinha que ser espetaculoso. Porque eu acho sempre que o teatro, ele precisa capturar, né? A gente precisa seduzir com tudo que o teatro pode seduzir, para a gente conseguir, através do teatro, arrebatar com uma ideia, né? Eu acho hoje o teatro um grande ritual de reflexão. Eu acho que o teatro, nesses tempos tão virtuais, ele vai ser cada vez mais potente, porque ele estabelece um evento presencial. Eu falo uma hora até na peça essa expressão, nós temos um pacto ali, aquelas pessoas naquela noite, um pacto de foco comum, que hoje é uma coisa bem rara, né?
É difícil deixar as pessoas offline por uma hora e meia hoje em dia, né? As pessoas têm dificuldade, às vezes, em concentração, né? Em ficar realmente parados, assistindo alguma coisa, muito, né? As pessoas têm dificuldade em desligar o aparelho, elas não desligam mais, deixam no silencioso, vibra o aparelho, a pessoa fica meio tensa. Você percebe isso com você que faz teatro há tantos anos, né? Que antigamente não tinha essa dependência tão grande da tecnologia.
Esse negócio aí tem um poder de adição, né? Está comprovado, né? Já está comprovado, já tem clínicas de desintoxicação, né? O cérebro tem um mapa cerebral que, quando a gente está na rede social, aciona o mesmo lugar da cocaína e da bebida, né? Isso está provado. E é louco como a gente não... Então está todo mundo viciado. Vamos combinar, está todo mundo viciado, né? Os amigos, os maridos falam para as esposas: você está viciada! E ela fala para ele: você é que está viciada! E está todo mundo viciado. Porque, na verdade, eu sinto assim, por exemplo, não existe mais blackout em teatro, né? O blackout hoje são várias luzes azuis na plateia, de gente desligando naquela hora, porque... que até o último hora... Tem gente que não desliga, tem gente que dá aquela olhadinha... É. Aquela olhadinha necessária no meio da peça. Mas o que eu sinto é que, assim, nós estamos sendo um pouco reformatados, eu acho, pela vida virtual, né, Léo? Já. A gente, eu sinto que a atenção das pessoas está muito pulverizada, né? A gente foi bombardeado com negócio, sem manual de instrução, a gente foi atendendo a demanda, por isso que eu falo, a gente tem que viver hoje muito atento, porque a gente está sendo mais usado do que usando uma ferramenta que é fascinante, mas diante da quantidade, da sede ao pote, da quantidade de demandas que ela joga em cima de você, você acaba fazendo o que querem e não o que você quer. Então, eu acho que a grande arma hoje para lidar com a rede é a escolha e, portanto, o autoconhecimento. Você só consegue. E é louco que eu acho que tem um negócio louco que até tem a ver um pouco com a peça, que eu acho que assim, a gente só se reconhece no outro, né? Eu sempre achei isso, assim, que a gente precisa do outro para entender quem você é. Quem vive em estado de isolamento profundo pode ter uma profunda crise existencial, de personalidade, porque você só sabe quem você é quando você reverbera, né? O Fauzi, meu diretor maravilhoso, sábio, profundo, um guru para mim, Fauzi Arapi. Ele falava um negócio muito bom, que eu falava assim, não, porque eu queria, ele falou assim, Denise, não existe a Denise. Existe a Denise Leonardo, existe a Denise José Maria, Denise... Amanda?
Tamires
está aqui no estúdio com a gente.
Daqui tirando umas fotinhas.
Então, eu acho que... Então, essa coisa, se a gente precisa do outro para se reconhecer, para ter o autoconhecimento, e a internet nos tira o outro, né? Porque a gente fica falando para um monte de gente e a gente fica sem essa reação individual ao que a gente é.
Sim.
Eu acho que hoje está acontecendo uma coisa que eu acho que é louca. Você fala assim, eu não lembro para quem que eu falei. Não é? As pessoas falam, eu não lembro para quem que eu falei. A pessoa não lembra para quem falou, porque ela está falando sempre em megafone para muitos. Né? O púlpito está aberto. Tanto que nas próprias mesas, eu acho que você vê uma pessoa falando, não interessa. Eu tô achando uma coisa tão louca que está acontecendo. As pessoas estão... discordando, concordando. Quer dizer, você vê uma pessoa na mesa, do lado você vê outra pessoa assim, peraí, deixa eu falar. Aí você acha que a pessoa vai discordar daquela?
Não,
ela, quando ela vê, ela desfia um rosário inteiro. Parará. Aí você fala, ué, mas foi isso que ele falou?
Mas a pessoa não ouviu.
Mas
né?
Ela acha que ela está discordando, porque está mais interessante falar... Né? A escuta está em declínio total, né?
E as pessoas têm opinião de tudo, né? Mesmo não tendo o conhecimento, as pessoas gostam de ter opinião sobre coisas que ela nem sabe que tá, mas é bonito ter opinião hoje em dia, né? As pessoas têm vergonha de falar, não, isso eu não conheço. Me explica um pouco melhor disso, né? Ninguém consegue admitir que às vezes não conhece, não sabe tudo, né, Denise? E eu percebo muito isso. E da mesa que você falou, dos restaurantes, quando as pessoas estão conversando? Porque quantas vezes a gente vê num restaurante, tá os cinco no celular.
É verdade. Quando estão conversando.
A gente está conversando com a atriz.
Desculpa, eu fui engasgada aqui.
Mas tosse é uma coisa que vicia, né? Eu sempre me deu vontade, já também agora, ouvindo, já me deu vontade. Ó, a gente está conversando com a Denise Fraga, que está aqui nos nossos estúdios, falando do espetáculo em cartaz esse final de semana. E tem uma coisa que eu gosto muito no seu trabalho, que eu acho muito legal, que é o fato de você receber as pessoas na porta do teatro. Muitos trabalhos que você fez, não sei se esse também. Que você recebe as pessoas. Por que que você decidiu fazer isso?
Não, esse
que
tem
legal,
um plus. Tem um plus, Léo, porque assim, eu sempre recebi na porta, porque eu acho que a gente precisa, as pessoas precisam entender um pouco o que está acontecendo ali, que eu sou de verdade, que eu estou ali, nesse mundo audiovisual, o teatro é uma coisa presencial, então a gente recebe as pessoas na porta e fala, nós estamos aqui, daqui a pouco a gente vai subir ali e alguma coisa vai acontecer entre nós, estamos todos vivos aqui, né? Sempre para estabelecer esse ritual presencial do teatro e também para ver a cara do público. Para a gente é muito bom também. Para mim é muito bom. A concentração começa ali. Eu fico muito feliz de olhar um mínimo que seja as pessoas que estão chegando. E agora mais ainda. Porque até o Luiz falou assim, não, fica conversando com as pessoas.
Olha, que legal.
Então eu não estou mais na porta distribuindo programa só. Eu estou lá dentro e fico tentando conversar com um, com o outro. Conversar mesmo e exercitar até essa escuta. Como é que é teu nome? O que você faz? Por que você veio até aqui? né? Sim, e assim, é claro, é um tempo pequeno, eu fico sempre numa ansiedade muito grande, sim, porque um teatro de 500 lugares, você consegue só conversar com um com o outro, mas isso estabelece, a peça começa assim, eu conversando com a plateia.
É uma proximidade, né, que é diferente, por exemplo, de muitas peças que a gente vê, que o ator às vezes nunca, ele chega por uma doca do shopping, passa pelos subterrâneos do shopping, chega no palco, acende o refletor, ele nem chega a plateia, porque quando você tá com a luz forte no rosto, né, o ator não enxerga direito quem tá sentado. Termina a peça, tchau, obrigado, pessoa vai, não viu uma pessoa. E o que você faz é justamente o contrário, né? Você se colocar ali como, olha, vamos contar uma história, tudo bem, eu acho muito legal.
E essa
legal.
Peça tem uma coisa ainda maior, que assim, o nosso cenário, ele não tem coxia. Eu preciso entrar pela plateia e sair pela plateia. Quer dizer, o que a gente, é que eu, assim, você tem que ver,
a gente precisa ir lá.
Mas é que assim, a peça, ela foi nos surpreendendo na sala de ensaio. A gente tinha essas 25 histórias que a gente selecionou, a gente trabalhou em cima delas, mas a gente se emocionou muito. Porque, na verdade, nessa mostra de 300 histórias, você vê que a vida não está fácil para ninguém, né?
Não, não mesmo.
E, além de tudo, eu acho que existe uma epidemia melancólica.
Eu acho que as pessoas...
Está todo mundo muito sozinho, né? Assim, até muito pela coisa da vida virtual, a gente tem uma sensação de que a gente está junto, mas a vida virtual, ela convida ao isolamento. E tem muita gente mesmo reclamando de solidão, apesar de tanta, né,
forma de comunicação.
E assim, uma vida é difícil. E a coisa da rede social também, de você ver que todo mundo parece se divertir muito e você, a sua vida fica, meu Deus, mas eu não consigo fazer isso, ou eu estou triste aqui enquanto está todo mundo na balá. O que eu senti é que as pessoas nos mandaram cartas de coisas que elas não postariam. Aliás, eu sou eternamente grata e responsabilizada, me senti muito responsabilizada por pessoas me endereçarem cartas assim, Denise, me confiando as suas vulnerabilidades. E aí isso, eu falei, o que a gente vai fazer com isso? E eu queria, assim, eu não queria fazer um espetáculo triste, nem melancólico, nem... E eu falava, até videira, a gente falava, a coisa que mais eu adoro é conseguir falar com leveza da tragédia cotidiana. Isso nas outras peças também, eu escolhia textos nesse sentido, porque eu acho que a gente tem que conseguir olhar com leveza sobre essa vida, que não é bolinho, não é mesmo. A vida é um negócio difícil, com tudo isso que a gente inventou para viver. Tem uma pergunta?
Tem uma pergunta que está chegando aqui, aliás, até parecida com aquilo que eu tinha falado agora de você receber as pessoas. Ó, bom dia, primeiro elogiar a visita da velha senhora, que vim em Campinas, e eu de você, que assisti em São Paulo, eu e minha esposa, ó, é o Emerson Bueno, que mora aqui no Jardim Primavera, e a Julie Sabá. Então, eles falaram, elogiando a visita da velha senhora, assistiram em Campinas, eu de você assistiram em São Paulo, somos apaixonados pela Denise Fraga. Duas perguntas para ela. Como surgiu essa ideia fantástica de interagir com o público na entrada, que é aquilo que ela estava falando agora, que eu acho sensacional, né? Ela falou, muito boa ideia. Não tinha visto ainda em peças de teatro que isso acontecer, das pessoas receberem, né? E a segunda pergunta é se ela pode dar um panorama do teatro no Brasil. Acho que essa é uma pergunta um pouco mais extensa que a gente pode responder no próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho e a Denise vai ficar com a gente mais um bloco, né, Denise?
Eu vou, com prazer.
Que tá uma delícia. Então, Emerson, daqui a pouquinho a Denise já fala já qual a avaliação dela do teatro no Brasil e tudo mais. E a gente está recebendo aqui várias perguntas, obrigado mesmo por todo mundo estar aqui mandando mensagens ao Jean, está mandando mensagem falando que adora a Denise Fraga, que mais? A Amanda, que mora no bairro do Cambuí, está mandando mensagem que está gostando muito do programa, obrigado mesmo pela audiência. Ó, a Juliana de Jundiaí, que a gente falou, ó, colocou o DDD19, que a gente sempre fala, porque passa em várias cidades, falando que ela gosta muito de você, quando que você volta em Jundiaí. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo já, Valmir? Ou daqui a pouquinho agora? Então a gente vai para o intervalo, Denise continua aqui com a gente, mande suas perguntas, tem muito assunto legal para falar com ela aqui. Então daqui a pouquinho a gente já volta, repórter CBN, daqui a pouquinho Denise Fraga continua com a gente aqui no CBN Cultura.
Espaço CBN Cultura.
10 horas 35 minutos. A gente está ao vivo aqui na CBN para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. A gente está recebendo a atriz Denise Fraga, que está em cartaz esse final de semana e mais semana que vem ainda, com um espetáculo novo, um monólogo chamado Eu de Você, no Teatro Iguatemi Campinas, o terceiro piso do Iguatemi. Aliás, vamos falar um pouquinho mais dessa peça, Denise, que é o seu primeiro monólogo. Como que chegou para você essa ideia, e você já pensava nessa peça como monólogo, ou foi um processo que você foi criando aos poucos e tudo mais?
Não, assim, sempre me pediram para ter um solo, né? Eu tinha, mas eu sempre tive essa resistência, porque eu adoro contracenar.
E suas peças, até te interrompendo rapidinho, mas suas peças sempre foram bem numerosas em quantidade de pessoas, cenários, é uma estrutura muito grande. Como é que é para você estar sozinha?
Eu ia falar isso, que eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de camarim cheio, eu gosto de mesa cheia, eu gosto de gente, eu gosto de frege, eu gosto de conversar. Dá para ver, né?
E agora?
Mas, enfim, aí, enfim, eu não tô sozinha. Sim. Porque tem uma banda maravilhosa, como eu falei, umas meninas incríveis, tem uma equipe maravilhosa por trás, fazendo tudo aquilo acontecer. Então, quer dizer, eu jamais estarei sozinha. Mas a coisa de contracenar é um negócio que me dava um pouco de nervoso, realmente tá. Mas agora que o público, quando o público chegou, quando a gente estreou, é que eu não posso falar muito, senão eu dou spoiler.
Sem spoiler.
Mas
spoiler.
Até eu contraceno com a plateia. A peça, eu falo até, falei para o Zé, que eu estava com saudade deles. Eles são o público que, na verdade, eu insiro no público. Eu não tenho essa peça, Léo, eu não tenho... Essa peça, ela, vou te falar, ela não é fácil, mas ela é é um desafio feliz, porque todos os dias, eu nunca fiquei tão nervosa para fazer uma peça como essa, porque ela é uma peça que é um desafio, além de tudo, corporal, ela é uma maratona corporal e vocal, mas todos os dias eu entro em cena, é como se eu tivesse, eu sempre falo isso, como se eu tivesse um encontro amoroso com alguém que eu não conheço, que falou, eu vou estar ali sentado na praça de camisa verde, sei lá, e eu tenho que encontrar essa pessoa, e eu sei que eu vou ter que casar com ela. Então, assim, o meu encontro com o público toda noite, tem dias que acontece mais ou não, mas eu tenho que me inserir na plateia. Essa peça eu não posso fazer, eu tenho que ser. É isso que o Luiz até me pedia, se deixe entrar na vivência do personagem, não faça a caricatura do personagem. Isso foi uma coisa... E aí o que aconteceu? Essa peça me fez ficar muito emocionada muitas vezes. Eu chorei muito na sala de ensaio. A gente riu muito, porque como eu te falei, a coisa da gente tratar com leveza daquilo que às vezes parece triste é um desafio para mim. Sim. Eu o tempo inteiro falava assim, vamos solarizar. A gente tem que solarizar os dias, né? A vida não é fácil para ninguém, mas... Olha como a gente pode entender a beleza dessa existência, né? E da existência do outro, de ser eu de você, sim, na verdade. Você de mim, a peça... Aconteceu uma coisa muito curiosa. A gente tinha histórias que a gente adorava e que a gente foi abandonando essas histórias no meio do processo porque as histórias ficaram específicas demais à história daquela pessoa. E a gente, sem querer, foram ficando nessa trança que se encaixava as histórias que são histórias de todos nós. Eu acho que a peça tem um negócio que todo mundo, quando vê a peça, lembra de si, lembra da sua vivência, lembra a minha mãe, aquele meu namorado, tem pontos em comum com muita gente, mas, ao mesmo tempo, são histórias específicas que faz você... Eu não sei o que, todo mundo, depois que acaba a peça, eu sempre vou lá para fora, quando acaba, e tem sempre gente que fica querendo tirar foto e tal, mas dessa vez é muito mais porque as pessoas vêm me contar novas histórias que vieram para elas a partir dessas.
Sensacional.
Eu tenho até vontade de fazer um livro com essa peça, assim, porque...
Seria incrível.
Porque é muito louco o que suscita, tanto que entraram histórias minhas na peça por causa disso, durante os ensaios, eu acabei contando coisas que aquelas histórias estavam me suscitando. Olha. E que a gente trançava ali dentro.
Sensacional. Agora, uma dúvida que eu tenho. Teve alguém que mandou essa história para você e foi assistir a peça e aí soube, olha a minha história ali.
Muitas, todos eles foram.
Todos foram?
Todos foram, eles são hoje nossos parceiríssimos. Eu agradeço essas pessoas, porque elas são os donos da história, são a raiz de tudo.
Nossa,
são, eu tenho um agradecimento profundo a essas pessoas. Inclusive, teve a história de dois dos nossos depoentes, digamos assim. tinha duas histórias que são mais delicadas, que a gente queria estar confortável com a maneira com que a gente ia contar, que eles não ficassem, que a gente não tivesse de nenhuma forma expondo ou extraindo em nada. Então, a gente chamou eles para assistirem os ensaios. E foi uma emoção muito grande.
Imagina.
Porque, por exemplo, o Felipe, que é um menino que conta uma história, ele assistiu o ensaio, a história dele não é fácil, e ele assistiu o ensaio, e quando ele... Quando a gente perguntou para ele, ele chorou muito, e a gente perguntou para ele o que ele estava sentindo de ver a história dele sendo contada. E ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque depois eu que chorei muito, que ele falou. Ele falou assim, que maluco, parece que agora eu tô livre.
Olha.
E ele me fala uma coisa que eu sempre falei, que é o quanto a arte liberta. O quanto que a arte nos livra da mediocridade dos dias. O quanto que a gente precisa de arte, né? A arte é uma coisa que é intrínseca ao humano, né? O homem das cavernas sentia necessidade de desenhar nas paredes para se reconhecer, né? Quando a gente questiona a necessidade da arte ou o para que existe arte, a gente... começa a entender, você vai... Eu fui uma vez no Museu de Antropologia do México, todos os povos primitivos, os aztecas, os ecos, todos eles comiam, bebiam, né, caçavam, tinham as coisas, se reproduziam, tinha alguma ligação com o divino, com o sagrado, com aquilo que não se pega, não se conhece, e faziam arte, todos, por necessidade. Muitas vezes a arte era a conexão deles com o divino. Então, a arte é esse lugar onde te põe em outro patamar. E eu acho que hoje você tem meio essa função, pegar a vida cotidiana que parece tão ordinária, tão comum, tão, às vezes, medíocre mesmo. E a gente, só através da proximidade com a arte, devolver ela ao público, No sublime, no patamar poético, para você ver, olha como tua vida é legal. Olha como, mesmo passando tudo que você passa, olha a beleza da existência. E olha o quanto a gente pode ampliar quando a gente sabe disso.
Vou aproveitar esse gancho que você falou, Denise, da importância da arte, né, como sobrevivência até, né, nesses dias, né, a sua avaliação, né, uma pergunta até você fica super à vontade de responder, da sua avaliação da nomeação da Regina Duarte como secretária de cultura. Se um artista estando lá ajuda um pouco a ter a visão da pessoa que faz teatro, que faz cinema, que faz TV, de mudar alguma coisa em um governo que desde o começo pareceu não ligar tanto para a área.
Eu acho que, assim, dentro de toda a estrutura que a gente está vivendo, onde eu acho que tem uma coisa acontecendo, Léo, que é muito perigosa, que é quando as pessoas começam a confundir, achar que a violência vem da liberdade. Isso é uma falácia. Né? Você achar que você precisa de retrocesso, que você precisa ser conservador e você precisa censurar, cercear para a liberdade não gerar violência, eu acho um perigo do pensamento conservador. Não é a liberdade que gera violência, é a falta de educação, né? Aonde a gente tem que mexer é na raiz e não na liberdade. Então, quando você começa, o pensamento conservador me assusta muito nesse sentido. Eu acho que a gente tem a Regina lá, de alguma maneira, a Regina é uma pessoa que é uma artista, que vive a vida inteira disso, ela sabe a importância da arte, ela sabe a importância, ela é uma mulher que pagou as suas contas sempre com televisão, teatro, com arte. Então, eu acho que a gente tem alguém que sabe. Né? A gente espera que a Regina, apesar da Regina ter demonstrado aí um pensamento conservador nesses últimos tempos, eu não sou contra você pode entender o pensamento conservador, eu sou contra o pensamento cerceador, porque a arte, ela é completamente... Se você começar a falar não pode isso, não pode aquilo, você limita essa explosão de autorreconhecimento, de conhecimento da multiplicidade da existência que a arte nos gera. Então, eu acho que isso que... O meu medo é do pensamento conservador, mas eu acho que a Regina, estando lá, a Regina é uma artista, a Regina é uma pessoa da vida artística, né?
Vamos torcer.
Não, a gente está, Regina, estamos esperando, estamos contando com você e com a sua sensibilidade, com a defesa da Regina, da classe artística, numa hora onde até isso foi questionado, né? A gente, o que é triste é que a gente tem um governo que muitas vezes tratou a classe artística, e a, não só a classe artística, mas a arte como inimiga, né? Como se... sei lá, como se a arte não ajudasse a gente viver, e sim, e é um, isso é, aí é um perigo para um país. Porque todo país desenvolvido, todo país que se preza, ele tem uma multiplicidade artística. E você tinha me feito no outro bloco a pergunta do menino, né?
Do panorama do teatro, né?
Do panorama do teatro. Eu fico pensando, no outro dia eu estava vendo, né, São Paulo, gente... Muita gente até vai de Campinas para São Paulo para fins de semana culturais, né? São Paulo, várias cidades do Brasil, Recife, Belo Horizonte, são cidades que, assim, você vê a multiplicidade cultural que a gente tem. E o teatro mesmo, muitas e muitas peças em cartaz. Você vai, às vezes, para Londres, para Nova York, e não tem o número de peças em cartaz. Por quê? Porque as pessoas continuam fazendo.
Sim.
Do jeito que der.
Do jeito que dá, né?
Do jeito que der. É claro que a gente quer... que as leis, por exemplo, o fomento em São Paulo, a importância da lei do fomento, dos grupos, de fervilhar essa multiplicidade que você vai para São Paulo, você consegue ver um musical, você consegue ver um espetáculo completamente alternativo, você consegue ver um espetáculo mais caretão, você consegue ver de tudo no fim de semana que você estiver em São Paulo. Então, eu acho que você cortar esse panorama de diferenças, que ele só nos acrescenta, né?
Sim.
É uma judiação.
E arte é tudo menos supérfluo, né? Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Agora, uma pergunta para você, Denise. Quando você vai lá, por exemplo, monta uma história na sua cabeça, começa a produzir a sua peça, chamar as pessoas que você quer, começa o diretor a dirigir e tudo mais, aí chega no dia da estreia, você vê um teatro com 600 pessoas, dá uma sensação de, meu, tá dando certo, valeu a pena todo o esforço.
Aí dá vontade de chorar. Porque, assim, eu sempre falo isso, a gente confia no projeto que a gente cria, né, e a gente tem uma preocupação muito grande com o público há muito tempo. Eu sempre falo, a gente está no meio do ensaio, eu tenho uma frase que todo mundo já conhece, que é, olha a Dona Maria, cuidado com a Dona Maria. A Dona Maria é aquele público, para mim, que não precisa de código nenhum. A primeira vez que a pessoa está indo ao teatro, e ela não precisa ter código nenhum para ver aquilo, ela tem que ser atingida. Então, eu acho que o teatro não precisa exigir de ninguém, ele precisa comunicar, ele precisa capturar. Então, eu falo, cuidado, não solta a mão da Dona Maria, pra gente não, né, às vezes nós artistas entramos nos códigos poéticos que a gente pode esquecer de alguém que não os tem, e é generoso a gente entender que a gente está falando, que a gente precisa comunicar, né, então, quando eu vejo, a gente confia, a gente faz, mas a gente sempre duvida se eles vão vir ou não. E quando eu vejo a peça chegar, a gente estreou em Porto Alegre com aquele teatro lotado. Depois teve a temporada do Teatro Vivo em São Paulo, toda esgotada. Coisa linda. A gente tinha um mês e meio de teatro esgotado para frente no Teatro Vivo. Foi lindo. E agora a gente chega aqui, essa casa cheia ontem. Por isso que eu falo, gente, vai essa semana, porque... Além de ter uma coisa que essa peça tem muitos repetentes, que tem muita gente que vai e quer levar a mãe, quer levar minha tia, porque a peça realmente arrebata, ela toca muita gente que quer levar alguém que precisa ver aquela história. Eu falo, vai que você às vezes vai querer voltar de novo. Tem um negócio que sempre acontece quando a gente faz 2 semanas, que a pessoa fala, ah, vai ficar 2 semanas. Aí vai na segunda semana e não tem mais ingresso.
E não tem mais ingresso. Acontece.
Então eu acho que, eu sempre falo, vai na primeira semana. Mas eu fico muito feliz de ver como estava o teatro ontem. E a gente está lá sábado e domingo.
Hoje às 9, amanhã às 7.
Hoje às 9, amanhã às 7. E depois da semana que vem também, sexta e sábado, 21 e domingo às 19. Aliás, eu queria agradecer aqui, Léo, a BB Seguros, que
Boa,
patrocina, como você falou no início, né? É bom a gente falar os nomes. A BB Seguros patrocina a gente no Teatro Vivo também e na turnê, e é muito bom você ver as empresas que ainda estão preocupadas em fazer a movimentação artística acontecer, e enfim. E o Teatro Oficina do Estudante também, você falou, é bom que a gente fale esse nome, sim, de uma empresa que quer se associar à arte, que quer fomentar isso, que eu fico vendo, né? Eu sempre falo, uma pessoa A e uma pessoa B. que tem a mesma escolaridade. A pessoa A vai ao teatro, vai ao cinema, lê. A pessoa B, não. Essa pessoa A é uma pessoa muito mais preparada para a vida. E para entender a imperfeição humana. Sim. E eu falo, quando eu sempre falo, quem lê Dostoiévski e Fernando Pessoa, no mínimo vai sofrer mais bonito, porque sofre acompanhado dos poetas. O seu sofrimento fala, o Fernando Pessoa escreveu isso também, que é isso que eu estou vivendo aqui. Então você tem a sensação, quando você tem essa proximidade com a arte, de que você faz parte de uma coisa maior, que Sim. é a história da humanidade. E é o que eu estou falando, que é um exercício, ir ao teatro, falar, estar perto da arte, ler, é um exercício que, diferente de abdominal, ele dá prazer.
Dá prazer.
É um exercício que te melhora e dá prazer. Então, eu sempre falo para as pessoas, procure a arte. A falta de dinheiro hoje nem é mais, um empecilho, porque tem tanto espetáculo gratuito, tem tanto espetáculo que custa R$10, R$5, né?
Chapéu. Tem muita coisa. Ó, o Eduardo aqui, o Eduardo Amati de Valinho, está falando, Denise, é show, parabéns pela simplicidade, simpatia e respeito ao público. Aí ele falou, eu acho que o teatro poderia ser um pouco mais barato, mas dá para, como a Denise falou, conseguir opções alternativas. Agora, uma outra coisa, Denise, que falando novamente do teatro lotado, vou até repetir uma pergunta que eu fiz para você em 2000 e tralalá, que a gente já fez, já entrevista já, e você fica pensando, por exemplo, quando você vê o teatro com 500, 800 lugares, que a pessoa, a trajetória daquela pessoa, que ela foi lá, saiu do trabalho, foi para casa, conversou, convidou as pessoas, trocou de roupa, tomou banho, pegou o carro, foi no trânsito, pegou o estacionamento do shopping lotado, chegou lá para assistir a sua peça.
Será que eu te falei isso? Você sabe que eu falo isso direto?
Você fala?
Eu achei que você estava fazendo uma pergunta que você já sabia a resposta. Não,
eu fiz a pergunta.
Não, porque eu sempre falo isso, Léo. Você fala isso. Tem um negócio que acontece comigo, isso até entrou no improviso, quase que isso entra na peça. Que quando chega assim, 8h30... da noite, eu tô lá no camarim, assim, eu penso sempre isso.
Sério?
Eles estão vindo. 8h30 não, mas 8h30 geralmente eles já estão lá. Mas quando chega assim, 8h, eu falo, ah, agora é a hora que eles estão se mandando mensagens. Você passa para me pegar ou a gente se encontra lá? Né? Você acha que eu vou com essa blusa? Leva casaco por causa do ar-condicionado. Eu fico pensando nessas pessoas se conversando. E se a gente tivesse um mapinha, assim, que a gente fosse vendo aquelas pessoas ali,
Waze,
GPS,
assim, né?
E a gente ia vendo essas pessoas todas se aproximando, né? 500, 600 pessoas, às vezes teatros de 1000 lugares, onde essas 1000 pessoas vão convergindo para o mesmo ponto. É tão bonito pensar para esse encontro de 9 horas, estamos todos aqui, vocês vieram, né? E eu fico pensando nessa rede que vai se formando, esse evento de presença, como isso é poderoso.
É maravilhoso, né? Eu fico pensando também, por isso que eu fiz aquela pergunta para você, e eu acho sensacional, né? As pessoas se mobilizarem. Hoje em dia é quase que uma mobilização, né? Com a correria do dia a dia, com as pessoas com 1000 preocupações, com filho, família, pessoas doentes ou não, mas vamos assistir uma peça de teatro às 9 horas da noite e assistir. E a sua trajetória como atriz, a gente sabe muito bem que cinema e televisão, o grande público te conhece há tantos anos. Eu, quando era criança, assisti Éramos 6 no SBT, amei a sua participação, desde então te acompanho. Mas a sua trajetória, suas escolhas no teatro são incríveis, e é totalmente fora da curva se você pega a maioria das peças. É uma boa de Setsuan, é o Galileu, é a peça que a gente está falando de hoje. É uma trajetória, são escolhas que nos deixam honrados em tê-la como atriz aqui do Brasil. Obrigado mesmo, viu?
Ai, imagina, Léo. Obrigada a você.
Obrigado mesmo. A gente agradece muito. Eu queria ficar falando com você até meio de meio aqui, mas o nosso tempo está acabando, você também tem uns compromissos. Mas, ó, eu queria muito agradecer mesmo a sua presença aqui com a gente, reforçar o convite aqui no Teatro Iguatemi, eu e você, o Teatro Oficina do Estudante, em cartaz até semana que vem. Então, hoje tem 9 horas da noite, amanhã 7 da noite, depois semana que vem, sexta, sábado e domingo. Os ingressos estão R$80 inteira, R$40 meia entrada. Clientes do Banco do Brasil, né? Falando do BB Seguros, né? Também.
BB Seguros.
Clientes do Banco do Brasil pagam meia entrada também. Bilheterias abertas já no Teatro Iguatemi. Obrigado mesmo.
Tem uma coisinha que eu queria falar. No dia 2, domingo, a gente tem sessão com audiodescrição e Libras.
Acessibilidade, né? Tão
importante.
Sempre
a gente faz. Em São Paulo a gente fez em todas as sessões. Na turnê a gente faz algumas sessões. E a sessão daqui de Campinas vai ser com audiodescrição e Libras no dia 2. Então, por favor, espalhem essa
ideia.
Por
favor. Então, dia 2 amanhã.
Dia 2 amanhã, dia dois domingo. Amanhã.
Eu tava achando que era semana que vem.
É bonito que a gente vê tão, vários cachorros entrando no teatro, os cães guias. É tão bonito de ver. Que
legal. Audiodescrição
em Libras. Muita gente tem ido.
Sensacional, maravilhoso. Dia 2 amanhã, então, audiodescrição em Libras. Denise, brigadão mesmo, viu?
Obrigada a
super
você, prazer.
Que a gente consiga se falar muito mais outros tantos anos.
Sim.
De outros espetáculos.
E eu quero muito que você veja a peça. Essa peça é muito especial, é muito especial. E é muito divertida também.
Estarei lá hoje, todo mundo aqui da CBN, que é super entusiasta do público de Campinas e toda a região, essas 60 cidades que nos escutam, todos convidados para ir lá no Teatro Oficina do Estudante, no Iguatemi, terceiro piso. Parabéns e muito boa sorte na trajetória da turnê, viu?
Obrigada, Léo.